Agora. Agora.
No Jornal da Diplomata.
Saúde.
Saúde.
Cirurgia bariátrica e também série de doenças do aparelho digestivo com aumento de incidência nos últimos tempos é tema da entrevista especial deste sábado com o especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, Dr. Fábio Medalha Filho, que está conosco nesta manhã. Doutor, bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata. Começando por falar da cirurgia bariátrica, né? Certamente muitas pessoas sabem do que se trata, mas muitas também não têm conhecimento. Ouve falar até o termo, etc., mas não sabe do que se trata. Então seria bom nós começarmos por aí, né? Explicando o que é, na verdade, doutor, a cirurgia bariátrica. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia pelo convite. Eu agradeço pelo convite aqui na rádio. E a cirurgia bariátrica é um tema muito amplo, na verdade, que o pessoal acha, resume como a redução de estômago, né? É vulgarmente conhecido. Mas é uma cirurgia que é complexa e a gente realiza com o intuito de diminuição de peso do paciente e também das suas doenças associadas, né? A gente usa o termo cirurgia bariátrica como a cirurgia, ela tem várias técnicas, não é uma técnica só. Então a gente tem que especificar quais os tipos de cirurgia que são feitas, quais as técnicas cirúrgicas que são feitas, e são cirurgias que são realizadas com intuito não só para redução do peso, diminuição das doenças que existem associadas ao peso do paciente, como diabetes, pressão alta, problemas com colesterol, entre outras comorbidades associadas.
Certo. A cirurgia bariátrica, doutora, ela pode ser uma opção tanto por parte do paciente quanto por parte do profissional?
Exatamente. É que muitas vezes o paciente não sabe que ele tem indicação da cirurgia. Muitas vezes a gente pensa que o paciente, o conhecimento público pensa que é para o paciente super obeso, paciente grande. Uhum. E nem sempre é só nessa indicação. Muitos médicos indicam a cirurgia para o paciente que tem outros problemas, principalmente relacionado a diabetes e problemas articulares. Pacientes que têm problemas articulares, como problemas de coluna, joelho. E aí, quando o médico indica, um colega de outra especialidade indica a cirurgia, o próprio paciente se assusta um pouco. Uhum. Né, achando que não tem indicação ainda. Então, hoje em dia, as indicações estão cada vez maiores devido a essas outras doenças. Então, a gente recebe muito encaminhamento de colega para diminuir o peso do paciente, com o intuito de melhorar as outras doenças dele.
Certo. Em relação ainda à questão dos tipos de cirurgia que o senhor mencionou no início da entrevista, dentro da cirurgia bariátrica existe, então, mais de uma opção, é isso?
Exato.
Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, então, a respeito desse.
A gente define, assim, como várias opções, porque existem desde as opções endoscópicas, que são os tratamentos pouco invasivos, né, que se realizam por endoscopia, desde a colocação de um balão intragástrico, como gastroplastia endoscópica, hoje em dia está sendo realizado, que é uma cirurgia similar à cirurgia bariátrica, porém é feito por endoscopia. Existem ainda as outras técnicas aí cirúrgicas, que são as técnicas um pouco mais invasivas, em que a gente mexe tanto no estômago quanto no intestino do paciente, né? Hoje em dia as mais realizadas são o bypass gástrico. Paciente, antigamente era conhecido como a técnica de Fob Capella, onde a gente reduz o estômago e faz um desvio com o intestino também. Né? E existe ainda também a técnica do sleeve, ou gastrectomia vertical, que a gente mexe apenas no estômago. É uma cirurgia um pouco menos agressiva do ponto de vista metabólico e um pouco mais adaptativa para o paciente. As outras técnicas, existem cerca de 20 técnicas cirúrgicas a serem realizadas. E essas estão cada vez um pouco mais em desuso, elas estão diminuindo a sua função. E existem novas técnicas sendo realizadas fora do país.
Certo.
Né, o bypass de anastomose única, a gente chama de umas técnicas, nomes um pouco mais específicos, porém ainda não foram aprovadas para serem realizadas aqui no Brasil. A Agência Nacional de Saúde ainda não aprovou para ser realizado aqui, mas a gente tem muitas sendo realizadas em técnica experimental ainda, né, de maneira experimental, para poder introduzir aqui no Brasil.
O tipo de cirurgia a ser aplicado, definido pelo profissional, no caso, depende tudo da situação, do caso de cada paciente, é isso?
Exatamente, a gente não é um padrão único de como é que a gente define o tipo de cirurgia. Cada caso é um caso, cada paciente a gente tem que analisar que tipo de cirurgia pode ser realizada. Às vezes o paciente tem doenças associadas que não podem ser realizadas algum tipo de técnica. né? Paciente que tem refluxo, a gente tem que escolher especificamente uma técnica. Paciente diabético tem uma outra técnica, responde melhor que a outra. Então a gente define de acordo com a consulta, conversando com o paciente, um debate, explicando qual que é melhor para ele, qual que é pior, o que que ele prefere. Muitas vezes o paciente chega na consulta já com uma ideia formada, né? Em grande parte das vezes ele chega querendo, eu ouvi falar que essa é boa, um amigo meu fez essa aqui, eu quero fazer essa aqui, mas aí eu vou analisar, a gente vai conversar e ver o que que é melhor para ele ou não.
Certo, doutor, antes da pessoa passar pela cirurgia bariátrica, qual é o tipo de procedimento de preparo que é feito com esse paciente? Porque inclusive envolve a questão psicológica também, a gente sabe.
Exato, né? O tratamento em si da obesidade, quando a gente fala tratamento da obesidade, ele existe em várias etapas, né? A cirurgia bariátrica é uma dessas etapas. O tratamento ele é multidisciplinar, ele envolve o acompanhamento de uma equipe completa com nutricionista, psicólogo, um endocrinologista, um clínico geral, que vai acompanhar toda a parte nutricional do paciente. Tem que ter um educador físico, o pessoal da fisioterapia que trabalha o pré e pós-operatório. Então é um acompanhamento longo, não é o tratamento em si, ele é longo. Né, o paciente tem que estar ciente que não é só a cirurgia é a parte mais rápida do tratamento, né, é uma cirurgia que tu consegue fazer entre 40 minutos a 2 horas, 2 horas e meia. O restante do tratamento demora mais de 2 anos para o paciente conseguir resolver completamente, estabilizar a sua obesidade. E uma coisa que eu saliento sempre no meu consultório, o paciente que chega, que a obesidade ela não tem cura, ela tem controle. O paciente até pode controlar naquele momento com a dieta e com a cirurgia, mas se ele não manter esse tratamento continuamente com reeducação alimentar, com hábitos saudáveis de vida, ele vai reengordar novamente, independente da cirurgia que ele é feito, qualquer técnica que ele faça no mundo inteiro.
Quais são as principais dúvidas, doutor, que surgem no antes e pós-operatório?
A principal pergunta que eu sempre recebo no consultório é sobre a segurança da cirurgia. É segura essa cirurgia? Olha, o que eu digo assim é que a segurança da cirurgia está cada vez mais implementado devido aos estudos que a gente tem feito, né, atualmente. A cirurgia bariátrica é uma das técnicas mais estudadas no mundo todo, né, uma das principais cirurgias que tem mudado nos últimos 10 anos. Então a gente tem feito técnicas que são mais seguras para o paciente, tanto no controle pré-operatório como a fisioterapia pré-operatória, o preparo do paciente no momento certo de ser feita a cirurgia, né, os cuidados no intraoperatório com o paciente, que a gente usa várias coisas que a gente consegue colocar no paciente no momento da cirurgia, como a gente usa uma bota pneumática para prevenir trombose, os anticoagulantes, a mobilização precoce desse paciente, o cuidado com a dieta no momento certo de introdução da dieta, né, o acompanhamento restrito que a gente tem muito próximo do paciente. Então a gente vê que a cirurgia está cada vez mais segura, cada vez mais definida no como ser feita, né, existe um protocolo de segurança a respeito disso aí. E a gente consegue minimizar os riscos dessa cirurgia cada vez mais.
Pois é, essa questão do risco, até gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais até a respeito disso, porque muita gente, ouve um comentário aqui, um comentário ali, e às vezes até a pessoa está pensando em procurar um profissional para talvez fazer esse procedimento, se for o caso, mas ela fica meio receosa.
Exato.
Porque não deu certo com o ciclano, deu certo com o fulano e tal. Como é que vocês, profissionais médicos, administram essas questões, doutor?
É que a cirurgia bariátrica, a gente vê que é um tema polêmico pelo seguinte, teoricamente o paciente está procurando a gente de uma maneira, a gente coloca entre aspas, saudável, né? A obesidade é uma doença, não existe alguma coisa que a gente pode dizer que é contra a obesidade, ela causa problemas a longo prazo. Então, quando ele chega dizendo assim, eu escutei de um colega meu que não foi bem, que teve problemas, que teve que um boato numa outra cidade, aconteceu alguma coisa. Isso a gente vê de rotina no dia a dia. E a gente procura desmistificar esse tema, porque complicações cirúrgicas existem em qualquer tipo de cirurgia que são feitas.
É o mesmo risco de qualquer outra cirurgia,
exatamente.
É isso?
Qualquer cirurgia de grande porte, como é a cirurgia bariátrica, ela vai ter um risco cirúrgico. Independente do que você faça, se você vai fazer uma cirurgia cardíaca, vai fazer uma cirurgia no intestino grosso, você vai fazer uma cirurgia de pulmão. Risco cirúrgico existe em qualquer área, qualquer tipo de complexidade que tu vai fazer. É que a cirurgia bariátrica é aquela coisa da porcentagem. Ela está sendo muito mais realizada hoje em dia. E por isso que a gente escuta um pouco mais. né? São muito mais cirurgias feitas no estado todo. Hoje em dia a gente vê, sabe que de um ano para o outro aumentou em cerca de 80% o número de cirurgias feitas no estado. São números bastante grandes, e a gente sabe que ainda tem muito, está muito abaixo do que deveria ser feito pelos estudos, pela proporcionalidade de obesidade que existe no Brasil. A gente sabe que 50% da população brasileira já está com sobrepeso. Destes, 22% já estão obesas. Ou seja, um quarto da população brasileira já é obesa.
Inclusive crianças, né?
Inclusive crianças.
Mediante pesquisas.
Exato. Uhum. Pô, a gente sabe que a cada cada cinco crianças que são obesas, quatro serão também na idade adulta. Então a gente tem que cuidar dessas crianças desde de início. Mas voltando ali quanto à segurança e o passe dos boatos, é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Porque é muito fácil a gente falar que conheceu um paciente que complicou de outras cirurgias. Mas como esse paciente teve o risco normal como qualquer outra cirurgia, pode acontecer. Não pode dizer que não.
Benefícios da cirurgia bariátrica, doutor?
Os benefícios são os principais que a gente coloca, assim, são realmente relacionados à diminuição do risco de morte. Todo paciente obeso, ele tem um risco de morte de 3% acima do que os outros pacientes, anual, isso, diminuição das suas comorbidades em 20% por ano. Vamos colocar assim como números. O paciente que é hipertenso, que tem pressão alta, 85% desses pacientes cessam essa hipertensão. Eles têm um controle absoluto sem uso de medicações com a cirurgia. Os pacientes diabéticos, a gente chega num índice de 65%. O paciente com apneia de sono, 98% dos pacientes não tem mais apneia de sono, que é aquela doença que, sim, o paciente para de respirar durante o sono, enquanto está dormindo. Uhum. Quando a gente fala de doenças hepáticas, por exemplo, uma resolução de 95% da gordura no fígado, que é a esteatose hepática. E isso vai, esses números são todos similares com outras doenças articulares, que o paciente para de tomar anti-inflamatório, um analgésico para as dores, né? Doenças como a gente fala muito das pacientes que têm dificuldade de gestação, né? Pacientes que têm infertilidade. É muito difícil, às vezes, o paciente obeso conseguir engravidar. Então, com a cirurgia, isso melhora instantaneamente, só que a gente ainda orienta o paciente que não pode engravidar por um período de um ano e meio a dois,
certo,
anos. Uhum. Mas a fertilidade dessa paciente melhora praticamente instantâneo. Em cerca de 30, 40 dias, esse paciente já estaria apto a engravidar se não fosse os malefícios relacionados à desnutrição que pode causar temporariamente.
Certo.
Né? Então, os benefícios que acontecem a longo prazo em relação à cirurgia são inúmeros. A gente pode passar a tarde inteira falando sobre isso.
Certo. Aqui. Desde que, evidentemente, o paciente cumpra rigorosamente aquilo que é recomendado pelo médico. Entra aí a questão do exercício físico, com certeza, né? Que isso é bom para todo mundo.
Exato.
Né? E também a questão de alimentação, né, doutor?
Exato. Isso vem no caso, porque o que eu disse antes, a obesidade não tem cura, ela tem controle. E o controle dela é feito com atividade física e uma reeducação alimentar. E o paciente tem que estar sabendo que a gente está fazendo uma troca para ele. A gente troca muitas vezes a medicação que ele usa no dia a dia por vitaminas.
Certo.
Né? Então, vai deixar de tomar remédio para tomar vitamina.
Uhum. Certo. Doutor, já que o senhor falou, até eu gostaria de abordar duas questões com o senhor também em relação à questão das doenças do aparelho digestivo, etc. Por exemplo, uma das doenças que a gente tem ouvido muito falar e que tem crescido bastante, inclusive levado até às vezes as pessoas a óbito, é a questão da pancreatite, né? Tem a pancreatite e a pancreatite aguda.
Certo.
Que dá para falar a respeito dessa situação, por exemplo, em relação aos sintomas, os riscos, etc., em relação a esse aspecto?
Bom, pancreatite aguda, ela é uma doença que ela é causada uma inflamação no pâncreas, que é um órgão que se encontra atrás do estômago, né? As duas causas principais que levam à pancreatite aguda são ou o consumo exacerbado de álcool, o consumo exagerado de álcool, ou a pedra na vesícula, a colelitíase, né? São as duas causas principais que levam à pancreatite. O tratamento especificamente da pancreatite, da doença, é um repouso para o pâncreas.
Uhum.
A gente tem que deixar esse pâncreas descansando. E como é que se faz isso? Inicialmente se faz com um jejum e o paciente internado. O paciente com pancreatite, ele vai ser tratado de regime hospitalar.
Sim.
E ela se divide em dois casos, entre duas classificações, entre leve e grave. Então a gente sabe que em grande parte, 85% dos casos, são de pancreatites leves. O paciente vai conseguir ter os sintomas principais são de dor e vômito. O paciente tem uma dor muito forte na parte alta do abdômen, no andar superior do abdômen, associado a vômitos. E sim, isso são vômitos incontroláveis. E esse paciente dificilmente ele consegue ficar em casa para o controle da dor. Normalmente ele procura o hospital porque é uma dor bastante forte. A gente caracteriza a pancreatite como entre as 5 inflamações mais graves do organismo.
Certo. Com relação à questão da chamada popularmente gordura no fígado, né? Fala um pouquinho a respeito disso também.
Isso, a gordura no fígado também, o pessoal conhece como gordura no fígado, o nome da técnica é esteatose hepática. Sim, é. A gente, muitas pacientes chegam procurando um controle porque fazem algum ultrassom por algum outro motivo, um exame de imagem por algum motivo aleatório e aparece isso no ultrassom, né, esteatose hepática. Isso é ocasionado, em grande parte das vezes, pelos nossos hábitos alimentares, né, pelo o que a gente ingere. E o paciente obeso, ele tem uma associação, uma altíssima associação com esteatose hepática. 85% dos pacientes obesos têm gordura no fígado.
Independente da faixa etária.
Independente da faixa etária. Essa gordura, o problema que ela causa é a longo prazo. Essa esteatose hepática a gente classifica entre leve, moderada e grave. A partir da grave, ela já pode se tornar uma cirrose, que é uma doença crônica e incurável. Então a gente procura controlar antes de se tornar grave e antes de virar cirrose.
Sim.
A cirrose hepática é uma doença que já leva à degradação do fígado e o paciente começa a degradar aos poucos as suas funções hepáticas com o tempo. Controle só com medicamentoso e não tem é incurável. Então a gente procura controlar com hábitos alimentares saudáveis, com atividade física. A esteatose hepática não existe um tratamento específico medicamentoso que cure ela. Ela é também uma doença que a gente tem que tratar de maneira multidisciplinar, associando medicação, atividade física e um hábito dietético correto, né? Evitar gorduras, evitar o excesso de proteínas, uma série de fatores que devem ser relacionados.
Quer dizer, quando descoberta a tempo, há a possibilidade então desse tratamento para se evitar o agravamento.
Sim,
dela.
Exatamente,
então, né?
Ela tem controle, controle até a cura.
Certo. Doutor, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Certamente nós teremos muitas coisas a mais a conversar, mas em outra oportunidade estaremos voltando a trazer o senhor aqui para a gente falar um pouquinho mais a respeito dessas questões aí que são importantes. E tratando talvez de outras doenças também que a gente sabe que tem surgido e que tem levado muita gente a se internar, enfim, e muitos até mesmo a óbito, né? Porque certas doenças que começam de uma forma bastante, digamos assim, muitas vezes sem um sintoma maior, acaba se tornando algo grave, né? Nós temos muitas situações aí. O senhor poderia até, para finalizar, enumerar algumas dessas aí, que além dessas duas que nós tratamos aqui, doutor? Quais são as mais frequentes agora?
Sim, a gente tem alguns casos acontecendo na cidade aí de pacientes nos procurando com problemas relacionados principalmente a diabetes com obesidade. Sim. A diabetes é uma doença silenciosa também. A gente vê que isso tem muito relacionado ao hábito alimentar. E ela causa problemas silenciosos. O paciente diabético ele tem os microinfartos, inclusive, problema cardíaco silencioso, não sabe o que está acontecendo e simplesmente vai lá e procura ver que está com dor no peito e não sabe o que está acontecendo. Então a gente orienta bastante esse tipo de paciente. Eu procuro salientar bastante em cima do paciente diabético. Esse é o paciente de maior número de risco a doenças associadas. E o paciente hipertenso também. O paciente com pressão alta, ele tem que ter os seus níveis pressóricos sempre controlados, porque ele tem um risco muito aumentado até infartos, até AVC, até algum tipo de trombose. Então esses são os pacientes com maior número de risco que a gente tem que trabalhar em cima.
Ok, doutor Fábio, obrigado pela presença mais uma vez, obrigado pela entrevista, um bom final de semana pessoal.
Eu que agradeço, Sérgio, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição.
Ok, muito obrigado ao doutor Fábio Medaglia Filho, que falou conosco nesta manhã sobre a cirurgia bariátrica e também outras doenças aí do aparelho digestivo. 7:55.